Nós estamos em contato agora com o Vinícius Furlan, que é árbitro, mora aqui pertinho da gente, João Carlos de Freitas, na bela Santa Bárbara do Oeste, onde a gente tem uma audiência muito grande. Além de árbitro, ele é também professor de educação física. Boa tarde, Vinícius Furlan, obrigado por atender o nosso convite.
Boa tarde, prazer falar com vocês, é uma satisfação o contato e estou à disposição para as perguntas.
Tá certo. O sotaque seu é parecido com o meu, né? Somos vizinhos. Eu sou lá de Piracicaba, você de Santa Bárbara do Oeste, né? A gente entorta o R mesmo, né?
É, a gente tem um sotaque, né? O meu sotaque eu reconheço, ele é um pouco, assim, carregado, mas não sei se eu consigo chegar no nível dos piracicabanos, né?
Não vai conseguir, batalha, viu? Né? Eu tô brincando com você, eu sou de Piracicaba também, viu,
Vinícius? Um abraço,
então, o pessoal brinca bastante com o nosso sotaque, a gente entorta o R mesmo, viu? Né, João Carlos de Freitas? Entorta o R, né?
É verdade, é o tal do carne, porta,
pastel.
Mas eu sempre falo para você, né, Marco? Deixa eu aproveitar também, abraçar o Vinícius Furlan. Agradecer.
Oi, João,
pela
entrevista. Tudo bem?
Tudo bem, Vinícius. E dizer a você, viu, Vinícius, o Marco, nós estamos sempre juntos, ele sabe disso. Eu acho que vocês, né, Piracicaba, Campinas também não fica de ver, né? A gente também dá umas... Dá umas imitadas, mas esse sotaque aí de americana já tem um pouco, né? Santa Bárbara, aí Piracicaba, e por aí vai, né? A região aí. Essa é a marca registrada, né? É a marca registrada. E isso daí, viu, Vinícius? Vocês têm que batalhar até o fim, vocês não podem perder, porque eu acho assim, é um regionalismo, né? Uma linguagem regional, mas que característica que, né, que os torna portadores, embaixadores de uma terra tão linda, né, uma terra tão sublime, né, que é Santa Bárbara, que é Piracicaba, né?
Capivari.
Porque é o seguinte, por que sotaque correto é o sotaque carioca? Não tem nada a ver, ué. O sotaque correto... Todos nós falamos português, né, aqui no Brasil, né, falamos português. Então é o seguinte, ora... Por que o sotaque de Santa Bárbara e de Piracicaba não pode ser o modelo do Brasil? Não tem problema nenhum, não é mesmo?
É o caipira cicabana,
Santa Bárbara,
o caipirês,
Capivari, Mombuca, Iracemápolis, Passar e adjacências.
Isso aí, vai, por aí vai.
Ô Vinícius, você, além de ser árbitro, né, professor de educação física, tá em quarentena também, né?
Também, estou aqui em casa, tudo parado, nesse momento tão novo e difícil, né, que a gente está vivendo.
Como que você está fazendo? Você, como é professor de educação física, você deve estar fazendo alguns exercícios em casa. E como árbitro, que orientação que você recebeu da Federação Paulista, da Comissão de Arbitragem, nesse período de reclusão?
A gente tem recebido quase que diariamente, né, contato da nossa comissão de árbitros, tanto a da Federação Paulista quanto a da CBF. Nós temos um instrutor físico, né, um professor que vem nos passando uma série de exercícios adaptados, né, para espaços menores, para serem feitos em casa. Eu, graças a Deus, assim, até me sinto privilegiado. Eu moro, diria assim, no canto aqui da cidade, sabe, já próximo da divisa com Piracicaba, saída aqui de Iracemápolis. Então eu pego a minha bicicleta pelo menos uma vez por dia e saio pedalar aqui no meio dos canaviais, das matas, das paisagens aqui que a gente tem, e tem sido o meu principal treino do dia, né? Eu não deixo de estar isolado socialmente e, ao menos assim, eu consigo sair de casa e fazer um treinamento. Mas a gente vem acompanhando os amigos e eles têm feito na sua casa, no seu apartamento, e aí realmente o desempenho do treino não é, às vezes, o adequado, né? A exigência que o futebol tem.
É o Rafael Klaus, que também é da região, né?
O Rafael Klaus é aqui de Santa Bárbara.
Também?
Hoje ele mora na capital, né? Ele casou com uma moça de lá, tem os filhos lá, mas os pais dele continuam aqui, ele tá sempre aqui na cidade, ele mora aqui próximo de mim, inclusive.
Então, vocês se cruzam aí, dão trombada aí, então, de vez em quando?
Ah, sim, meu grande parceiro, meu grande amigo aí desde o início da carreira.
Que bacana. E antes de eu passar para o João, tem uma notícia aqui. que a CBF começa a fazer hoje o repasse financeiro à Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, para ajudar os árbitros brasileiros durante esse período de paralisação pela pandemia do novo coronavírus. A CBF vai pagar 6 mil para quem é árbitro do quadro FIFA, 3 mil para a categoria A, B e mais R$1.500 para quem for das categorias C e D. O valor total do repasse é avaliado em cerca de R$900 mil e o montante é um adiantamento de taxas de arbitragem. Quando o calendário for retomado, a quantia repassada será descontada. Você está em que quadro aqui, o Vinícius Furlan?
Sou AB, né? Eu faço AB, jogos da Série A e da Série B e eu estou inserido aí nesse quadro. A gente recebeu com muita alegria essa notícia ontem do presidente Leonardo Gaciba. Né? Ficou feliz aí com esse olhar para a arbitragem, né? E é um momento onde hoje 80% talvez do quadro viva exclusivamente da arbitragem. Então, de repente, cessou a renda de uma rapaziada aí e assim, os boletos continuam chegando, né? As contas para pagar. E essa notícia veio assim, ao encontro do que muita gente esperava e estamos muito felizes com isso.
Que bom. Ô, João, os árbitros já foram compensados com esse problema. Agora tem os clubes de futebol que estão brigando aí com a CBF, né? Só que a quantia é bem maior, né, João?
É aquilo que nós falamos ontem. É um problema sério, né? Porque no fundo, os jogadores de futebol, eles não têm contrato com a CBF, né? Eles têm contrato com os clubes. Agora, evidentemente, que quem faz o futebol são os clubes. Eu concordo que a CBF, ela deva sim olhar, ela deve amparar, né? Auxiliar naquilo que for possível. Mas o futebol não é um regime socialista, né? Não é um regime comunista. É uma atividade privada, né? Cada um tem a sua receita, tem a sua despesa, né? Então, vai ser um problema complicado, né? Não sei como é que vai ser resolvido isso. E até que ponto também, né? Nós não sabemos. Até que ponto a CBF vai poder intervir e ajudar. Até porque, né, Marco? O futebol brasileiro não são apenas os, vamos dizer, nós temos 20 clubes na Série A, mais 20 na Série B, sei lá, vamos estender um pouquinho a Série C, mas, pô, existem, né, inúmeros clubes, né? No futebol brasileiro que ultrapassam esses que são de elite, né, que disputam campeonatos importantes. É um problema sério, um problema que realmente vai ter que ser equacionado. Não sei, acho que como todo segmento, evidente que o futebol também já está atingido, né? Agora, legal a CBF, isso é justo. Nesse ponto, a CBF, nós temos que tirar o chapéu e entender, né, que ela está olhando por essa parte, que são os árbitros. Até porque, não é, Vinícius, o árbitro de futebol no Brasil, ele não é profissional, né? Ele não vive apenas e tão somente da arbitragem, por N razões. Mas ele dedica grande parte do seu tempo a estar em condições de apitar as partidas, né?
Assim, a gente costuma falar, eu me considero 100% profissional. Nós somos profissionais liberais, né? O que a gente não é, é profissional no sentido de ter uma carteira profissional, né? Registro em carteira profissional. Nesse sentido, não. Mas assim, a nossa conduta, nosso treinamento, nosso dia a dia é extremamente profissional. Até porque se não for, chega no final de semana, nos 90 minutos, a gente não consegue acompanhar o ritmo que dá o futebol hoje em dia, né? Então, assim, realmente, com essa parada, a gente percebe que tanto nós árbitros, quanto a nossa chefia, até os dirigentes, todo mundo está vivendo, assim, momentos de ansiedade, momentos, assim, de difíceis tomadas de decisão, até porque a gente não sabe como é que vai ser nos próximos dias. A princípio, tinha uma ideia de que 15 dias parando, tudo se resolvia. Agora, parece que esse período vai ser um pouco maior. E há aqueles que acham que esse período seja muito maior. Então, né, todo mundo, assim, sofrendo com uma certa ansiedade, sem saber ao certo quais as melhores atitudes em serem tomadas.
Muito bem. Além de árbitro, você é professor de educação física. Você atua em alguma escola aí ou hoje você só dedica à arbitragem?
Eu sou profissional de educação física já há 21 anos. Atualmente eu sou secretário municipal de esportes aqui no município desde 2015.
Dá para conciliar essas duas funções?
É assim, é uma dificuldade muito grande. Eu precisei passar por uma adaptação assim, na minha rotina, então eu começo meu dia, assim, eu acordo todos os dias 5h30 e vou para o meu treinamento. Aí eu treino e a partir daí eu vou para o trabalho e faço isso daí até o final do dia. Antes, assim, quando eu dava aula apenas, né, a gente treinava nas janelas e tal, hoje não, né, como a gente tem uma jornada um pouco maior, eu precisei adaptar isso logo pro início do dia e graças a Deus vem dando certo.
Tá, e as atividades de esporte aí em Santa Bárbara do Oeste estão suspensas?
Sim, já quase 10 ou 12 dias a gente suspendeu as aulas, os campeonatos, né, todos os eventos promovidos pela secretaria. E ontem a gente, assim, até diria um sentimento paradoxal, né, porque nós temos alguns espaços públicos aqui, estavam sendo super frequentados, né, o pessoal jogando vôlei, basquete nas tabelas que a gente disponibilizou pela cidade. Porém, isso gera aglomeração e, assim, a gente precisa tirar as redes e tirar algumas tabelas de basquete para ver se o povo para de se reunir. Assim, a gente lamenta, né? Porque a nossa missão era ver esses espaços cheios. Eles, no momento que ficaram cheios, todo mundo, a gente teve que tirar. Então, é um sentimento bastante, assim, ruim que a gente está tendo nesse momento em relação a isso.
É verdade. O que é mais fácil, ser árbitro de futebol ou secretário de esportes de Santa Bárbara do Oeste?
Olha, eu confesso que no início eu achava que a arbitragem de futebol era uma das coisas mais difíceis que tinha por aí, mas tem 5 anos que eu mudei um pouco a minha opinião, porque ali no campo de jogo, depende de mim, se eu conseguir enxergar, eu tenho certeza que eu vou acertar. E já que nem tudo depende da gente, né? Assim, é um sistema bastante difícil, mas assim, também tô me realizando, acredito que estamos conseguindo fazer um bom trabalho aqui, mas eu acho que apitar é menos difícil do que tocar uma secretaria.
Deixa eu fazer, ô João, vou fazer uma pergunta para ele. Será que ele vai responder?
Manda.
É, vou fazer.
Para que ele torce?
Pergunta, Você ouviu aí, né, Vinícius?
Você torce para algum time? Que é União Barbarense.
Exatamente, eu sou União Virtual Barbarense. O meu tio foi jogador e ídolo do União. Eu fui desde mascote até jogador da categoria de base. Depois torcedor. Meu pai tem 3 ou 4 cadeiras cativas lá, que a família toda frequenta até hoje. E é um time, assim, que tá presente na minha vida. Talvez eu sou árbitro hoje graças à vivência que eu tive no futebol desde sempre através do União Barbarense.
Quantos anos você tem? Quantos anos você tem, o Vinícius?
41.
Você apita até 45, né?
Sim.
Tem mais 4 anos ainda.
Aí em Santa Bárbara, Vinícius, União Agrícola Barbarense, é isso, né?
Exatamente.
Não pode falar União Barbarense, é isso, né?
Não. O que vocês não podem falar é chamar o time de Barbarense.
Não pode chamar de Barbarense,
Porque Barbarense é o Esporte Clube Barbarense, que é um clube social azul e branco, que é do outro lado da avenida. Então, aqui, pra gente, Barbarense não tem nada a ver. O time da cidade é o União. União Barbarense, União Agrícola Barbarense, tá beleza. Só não pode falar apenas Barbarense, que aí nós estamos
na roça,
atravessando a avenida, tá indo pro outro lado da rua.
Aí dá briga, né?
Quem é seu pai que jogou futebol?
Não, o meu tio que jogou futebol é o Agenor Sábio Júnior.
Tá.
Ele foi um zagueiro aqui do União, jogou no Rio Branco também, e a torcida gosta muito dele. É meu ídolo também.
Marco? O Vinícius. Hoje Santa Bárbara tem 2 dos melhores árbitros do futebol brasileiro, né? O Klaus e também o Vinícius Furlan. Mas obrigado. Santa Bárbara, se a gente quiser aqui, nós formamos uma seleção. Você imagina uma zaga, por exemplo, com Wilson Gotardo, com Ademir Gonçalves, com André Cruz, né? É, só aí você já tem três zagueiros de Copa do Mundo, né? É, nós temos o atacante Eusébio, falecido, né? Que fez dupla com Pelé.
Diego Tardelli.
Diego Tardelli, exato.
Oswaldo Vital foi campeão mundial com o Grêmio, jogou na Ponte.
Oswaldinho, que é nosso amigo, que jogou aqui na Ponte.
Ih, o João vai chorar agora.
Goleiro Edervan, mesmo é daí, né?
O Edervan, Walter.
Peitão daqui também.
É, Edervan.
O Walter do Corinthians,
dá pra falar uma seleção aí de Santa Bárbara.
O Walter do Corinthians não é de Santa Bárbara, ou Vinícius?
O Walter do Corinthians, ele é de Jaú, se eu não me engano. Ele teve um campeonato paulista, ele jogou uma Série A1 do União aqui em 2013, ele se destacou, ele foi muito bem.
Aí que foi pro Corinthians,
contra o Corinthians,
né?
Acho que ele até pegou pênalti, se eu não me engano, teve uma boa partida. E aí no ano seguinte ele foi pro Corinthians, daqui do União pro Corinthians. Mas ele não é barbarense, ele não é
barbarense. Mas, como se fosse,
muita gente,
né?
Que às vezes me pergunta, até se o Gercinho jogaria nesse time aí, né? Seria da seleção de Santa Bárbara do Oeste. O Gercinho, ele jogou no União Agrícola, jogou muito na União, meia esquerda.
O Gercinho talvez seja o maior ídolo da história do União Barbarense.
Ah, com certeza. O Gercinho foi espetacular, não só no União, como no Guarani e outros clubes que ele passou, jogou na Ponte Preta também. Mas o Gercinho não é nascido em Santa Bárbara, né?
Não, ele não é, mas aqui ele é querido, nossa, você não tem ideia o que o Gercinho representa para quem é aqui da cidade. Assim, aqueles álbuns mais antigos, né? Eu tenho uma foto assim de mascote, que eu tô com roupinha do União, mascote e o Gercinho junto, e pô, talvez seja uma das fotos que eu guardo com o maior carinho aqui de todas.
Que bacana.
Então você viu o Gercinho jogar, você é jovem ainda, mas viu o Gercinho jogar.
É, eu era criancinha, eu confesso assim que eu não tenho uma lembrança muito apurada de como ele jogava, mas eu lembro, ele era muito amigo do meu tio Egenor, ele, meu pai conhecia também, e depois, né, num outro momento, eu enquanto árbitro, eu acabei cruzando com ele trabalhando em alguns clubes, né, no Atlético Paranaense, no próprio Guarani, aquele ano que o Guarani chegou na final do Paulista. Então, assim,
era gênio. Gercinho, se jogasse hoje, jogaria na seleção brasileira, em clubes da Europa.
João, eu preciso encerrar. O Vinícius, estamos encerrando aqui essa nossa entrevista. Duas perguntinhas rápidas para você. Você se incomoda com o xingamento das torcidas? E apitar um jogo do Felipe Melo? É fácil?
Não, assim, ó, em relação a Felipe Melo, ele traz algumas dificuldades para a arbitragem, assim como outros vários jogadores trazem, mas assim, nada em especial e nada que a gente não encontre em todas as partidas. Não tem nada em particular para falar dele. Em relação a ser xingado, eu digo que as pessoas acham que às vezes o árbitro é o mais xingado, mas assim, canso de ir para jogo, que eu passo, acabo o jogo, eu saio tranquilinho, vou lá pro meu vestiário, ninguém nem olha para mim. E aí tem um jogador que a torcida elege, ou de repente o próprio técnico. Então, assim, quem tá no futebol realmente tá sujeito a passar por situações como essa e faz parte. Quando eu entrei na arbitragem, eu não achei que todo mundo ia lá só para bater palma para mim. Então, faz parte, a gente tá preparado e às vezes chega a ser até engraçado. Tranquilo em relação a isso.
Obrigado, viu, Vinícius Furlan? Muito obrigado,
Pedro,
por atender
a
CBN Campinas.
Uma satisfação, estarei sempre à disposição, tá bom?
E a gente também, viu? Sucesso aí também na administração, na Secretaria de Esportes da Bela Santa Bárbara do Oeste. Intervalo, voltamos já.